Sejam muito bem-vindos, esse é o segundo episódio do AlvesCast. O meu nome é Lutero e hoje nós vamos falar sobre duas coisas: romper a tradição e um clima sombrio. Bom, vamos lá então. Vai ficar tocando ao fundo da minha narração uma música do Heitor Villa-Lobos. Ele é um dos principais músicos do modernismo. Este momento da literatura que nós vamos estudar tem um pano de fundo importante, que são as mudanças ocorridas no final do século XIX e no início do XX. Eu estou falando especificamente do que se conhece como República Velha. Acho que vocês já devem ter estudado isso na escola brevemente. Mas, como eu sou professor de português e não de história, eu chamei o professor Adalberto para explicar brevemente o que foi essa República Velha. Fala aí, Adalba.
Olá, pessoas bonitas. O período conhecido como República Velha ou Primeira República tem início lá com a Proclamação da República em 15 de novembro de 1889 e dura até a Revolução de 1930, que marca a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Podemos dividir em dois momentos. Primeiro, a República da Espada, onde fomos governados por dois militares, Marechal Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto. E a partir de 1894 até o final, em 1930, a República das Oligarquias, período marcado pelo poder oligárquico, tanto na esfera municipal, com o coronelismo e o voto de cabresto, estadual, com a política de troca de favores, a política dos governadores, e federal, com a política do café com leite, que tem como característica a predominância política das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais.
E sobre a questão social, Adalba, fala um pouquinho pra gente sobre isso.
Talvez a principal marca da vida política durante a República do Café com Leite foi a completa ausência da participação democrática dos cidadãos. Controlados por coronéis e pelas oligarquias, os partidos não constituíam assim, um canal para essa participação. E olha que razões para insatisfação social não faltavam, né? Nas cidades, por exemplo, a industrialização que estava se iniciando concentrava núcleos de trabalhadores submetidos a condições de trabalho e de vida extremamente precários. E eles, insatisfeitos com tudo isso, acabaram aderindo a muitas ideias socialistas e anarquistas que foram trazidas pelos imigrantes, que chegaram aos montes depois, no finalzinho do século XIX. E no campo, apesar do domínio dos coronéis, que era quase absoluto, não foi o suficiente para impedir que grandes levas de trabalhadores rurais se deixassem seduzir por líderes messiânicos, como Antônio Conselheiro, por exemplo, em Canudos, que sempre acenavam com uma promessa de uma sociedade justa.
Granja Adalba, obrigado pela explicação. Ó, essa questão do Conselheiro de Canudos, que o Adalba citou no finalzinho agora da fala dele, nós vamos falar daqui a pouco, quando nós citarmos o Euclides da Cunha. Bom, esse momento parece ter sido bastante conturbado politicamente e socialmente também, como o Adalba estava dizendo. Então, mudança no sistema político, greves, né, movimento socialista, movimento anarquista ali, fazendo um barulho com os trabalhadores das fábricas. Os escritores buscavam retratar criticamente essa realidade que o Adalba comentou. Então, seus temas englobavam a realidade desde o sertanejo nordestino até o interiorano paulista. Nos últimos 10 anos do século XIX, as duas décadas iniciais do século XX, então de 1890 a 1920 mais ou menos, é o período de transição entre uma literatura ligada à tradição clássica, o parnasianismo, e uma literatura moderna. O parnasianismo foi um movimento literário que se distanciou completamente dos temas sociais. Os poetas parnasianos pensavam a arte pela arte, não expressavam em seus textos nada que fosse pessoal. Ou seja, eram opostos ao romantismo, que pregava a expressão do indivíduo, o mais pessoal possível. A linguagem do parnasianismo era muito rebuscada, e os poemas eram todos padronizados, com metrificação, rimas, tudo muito bem definido. Os escritores desse período começaram a ler a realidade de forma mais crítica. Esse período ficou conhecido como pré-modernismo. No entanto, é preciso deixar claro que a gente não descreve esse período como uma escola literária, como fazemos com outros movimentos, como o romantismo, o naturalismo, o realismo e o próprio modernismo. Mas, mesmo assim, há algumas características que o tornam importante. Vamos ver quais são. O pré-modernismo pode ser dividido em três grupos. No primeiro grupo se encontram alguns contistas que escreviam sobre regiões específicas do Brasil. Há alguns nomes que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar, como Afonso Arinos, João Simões, Valdomiro Silveira, mas há um que vocês com certeza conhecem e que fez parte da infância de vocês. É o Monteiro Lobato, isso, o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O segundo grupo, ele é formado por autores que problematizaram a situação política do país. Há dois nomes importantes nesse grupo, anota aí. O maranhense Graça Aranha e o carioca, já conhecido de vocês, Lima Barreto, autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma e recordações do escrivão Isaías Caminha, como também do Clara dos Anjos. Os três livros que vocês estão lendo no bimestre, ou que pelo menos era para estarmos lendo, né? Deixa eu aproveitar para fazer um comentário. Logo logo, os líderes de turma vão passar a vocês as atividades planejadas pelos professores. Dentre as atividades que eu propus, está a leitura do livro bimestral. E aí eu escolhi o Triste Fim de Policarpo Quaresma para todos. Lembra que a sala estava dividida, cada um com um título, né? Agora todo mundo vai ler só o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vocês receberão, por meio dos líderes também, o arquivo deste livro em PDF. Então, eu gostaria que vocês lessem esse arquivo em PDF. Há aqueles que quiserem ler o livro físico, e eu entendo, porque eu também prefiro um livro físico, eu peço para não irem até as livrarias ou sebos para comprar o livro, ou bibliotecas, enfim. Até porque esses lugares vão estar fechados já agora pelo governador, pelo último decreto que foi publicado. Pela internet vocês até conseguem comprar esse livro e conseguem a entrega. Mas eu acho que não é necessário gastar dinheiro, tá? Leiam em PDF mesmo, façam esse esforço, cuidem da saúde de vocês, fiquem em casa, tá? Eu vou fazer um episódio específico só para falar sobre esse livro, para ajudar na leitura que vocês estão fazendo, beleza? Voltando ao nosso pré-modernismo. No terceiro grupo, há um dos principais escritores brasileiros, é o Euclides da Cunha. Ele retratou a Guerra de Canudos no seu livro Os Sertões. O livro é uma mistura de narrativa histórica, sociológica e literária. É um clássico da literatura brasileira, é um livraço, vale a pena ler, mas tenha coragem se você decidir ler este livro, porque ele não é um livro tão fácil, tá? Encara como um desafio, interessante. Bom, esses três grupos são de escritores que produzem contos ou romances, mas e os poetas? Agora eu vou falar de um dos poetas que eu mais gosto, Augusto dos Anjos. Olha só esse poema. Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão a esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra, escarra essa boca que te beija. Augusto dos Anjos escreveu um livro apenas, titulado Eu. Esse poeta é muito singular. Ele não se enquadra em nenhuma tendência, não tem nada que pareça com com que era feito naquele período do pré-modernismo. Seus poemas são marcados por melancolia, por angústia existencial e uma atitude pessimista diante da vida. Acho que deu para perceber, né? Ouça novamente este verso. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Sentiu o pessimismo em relação à sociedade? Quem mora entre feras sente a necessidade de também ser fera. Acostuma-te à lama que te espera. E este verso, então? Apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nesta boca que te beija. E é com esse clima sombrio que eu encerro o nosso segundo episódio do Alvescast. Muito obrigado por ouvir esse episódio. Eu quero agradecer pela resposta que vocês têm me dado a esta iniciativa. Ó, já estamos em quase 300 plays do podcast e isso me deixa bastante empolgado para continuar a produzir. Valeu mesmo, gente. Vamos para alguns recados importantes. Aos alunos do Alves, eu peço que ouçam com atenção o episódio extra publicado na sexta-feira. Nele eu explico como a escola está se organizando para este período de suspensão das aulas. Então é muito importante ouvir com atenção, ok? Segundo ponto, a todos, evitem aglomerações, fiquem em casa. A situação vai piorar nos próximos dias, o risco de contaminação pelo vírus está alto, prezem pela saúde de vocês e pela saúde de quem vive com vocês. Fiquem em casa, por favor. Agora, vamos aos comentários que vocês me mandaram do último episódio. O Leonardo, do terceiro ano, escreveu o seguinte: Oi, professor, parabéns pela iniciativa do podcast. Acho que pode ser muito útil para os alunos, principalmente nesse período em que devemos ficar em casa. Se me permite uma dica construtiva, em alguns momentos a música de fundo ficou mais alta que a sua voz, então seria interessante dar uma baixada. Léo, você tem razão, o áudio do primeiro episódio ficou uma merda. Acho que no segundo já deu uma melhoradinha e nesse acho que está bem melhor. Me diga aí o que você achou. O Vinícius Clay disse o seguinte: Professor, tenho algumas dúvidas. Uma delas é: você e os outros professores passarão atividades pelo podcast? E se você passar, o que pretende passar? Vinícius, a resposta é não. Muita gente tem me perguntado isso por e-mail. O podcast é só uma fonte de estudo para vocês. As atividades dos professores serão enviadas pelos líderes de turma. Fiquem espertos nisso. O Guilherme França foi mais fundo. Olá, professor. Passando aqui apenas para parabenizar a iniciativa de criar o podcast. Querendo ou não, isso nos salvará de um futuro próximo devido à tecnologia e informação. Ficou muito bom a edição e o áudio. Acabou tendo alguns picos no começo, nada impossível de ouvir. Como sugestão, sugerir e indicar alguns livros explicando um pouquinho sobre o mesmo. Ensinar como é feito o processo de criação do podcast, tirar algumas dúvidas que apareceram nas aulas e deixar o podcast para que possamos escutar sempre que tivermos dúvidas. Por exemplo, norma padrão, palavras que não podem ser usadas, ensinar como escrever um e-mail formal, etc. Guilherme, primeiro, obrigado pela devolutiva. Eu vou tentar atender as suas indicações. Por enquanto, eu estou aprendendo a fazer isso aqui. Com o tempo, eu vou deixando melhor e criando algumas sessões como as que você sugeriu, tá bom? A Alice, da escola Martim Francisco, a minha antiga escola, também escreveu pra gente. Pequena, muito obrigado pelo e-mail. Eu aproveito para saudar todos os meus ex-alunos do Martim. Vocês são muito bem-vindos aqui também. Manda seus comentários, por favor. Eu queria mandar um salve para a Vitória Bessa, a ex-aluna do Alves, que mandou um e-mail super legal pra gente. Força aí com a faculdade, Bessa. Quem quiser entrar em contato comigo, temos um e-mail, portuguêslutero@gmail.com, tudo junto, sem acento. E agora temos também um perfil no Instagram, olha que beleza. Procurem lá, Alvescast, e sigam-nos, por favor. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo episódio, que sairá em alguns dias. Tchau!